Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O NEOFIT, Núcleo de Estudos sobre Orçamento, Finanças e Tributação da Universidade Federal do Maranhão, realiza nesta terça-feira, às 14h, a segunda edição do Ciclo de Estudos Tributários. O evento tem o objetivo de facilitar a compreensão dos participantes sobre questões tributárias, abordando temas como a crise econômica no Brasil e a relação com os empreendimentos em startups. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor e advogado Fabiano Lopes. Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Ouvintes, eu acho que o objetivo aqui é esclarecer o que é o evento. Então, o Núcleo de Estudos ele já existe desde 2013 e vem a cada ano aperfeiçoando as suas ações. Nesta terça-feira, dia 25, às 14h, vai ter a segunda edição. Ciclo de Estudos Tributários. O objetivo do ciclo é exatamente apresentar para a sociedade o resultado de estudos dentro de um período de 2 semestres que são realizados entre as pessoas que interagem com o núcleo. No ano passado, que foi a primeira edição, tivemos o grande apoio da Escola Superior da Advocacia Geral da União, escola da GU. Daqui eu quero até aproveitar e agradecer o apoio do Fabrício, que é o advogado-geral da União aqui no Maranhão, e a Marla, que é a diretora-geral da Escola Superior, que cedeu o lugar, apoiando as ações do NEOFIT junto à Escola Superior, um grande apoio que a Universidade Federal teve. E, no momento, a gente discutiu, à época, sobre o Código Tributário do município de São Luís, promulgado no dia 28 de dezembro do ano de 2017, começando a ter vigência no dia 1 de janeiro de 2018. Então, achamos interessante, no momento, naquela época, trazer as discussões sobre os pontos que achávamos interessantes. Neste ano, o que observamos é que a crise econômica gera possibilidades que as pessoas possam vir a ter deslizes que têm repercussão de natureza criminal, bem como o surgimento avançado e até de forma exponencial das startups. Então, observamos que esse era o momento de a gente trazer esse tipo de discussão, porque é um anseio da sociedade. A ideia das ações do núcleo, na verdade, é aproximar a academia das necessidades da sociedade. A academia ela não pode ficar isolada dentro dos seus muros, ela tem que ir à sociedade, ela tem que observar os anseios da sociedade e prestar a ela respostas para esses anseios. O núcleo ele é voltado para isso, para o segmento da sociedade em geral, em especial as pessoas que têm interesse em empreender, e vem esse assunto áspero, considerado um complexo e desgastante, que é a tributação, de uma forma mais coloquial,
menos
mais tranquila.
Menos traumática, né?
Menos traumática, exatamente.
Antes da gente falar especificamente sobre essa questão das startups, a gente obviamente está observando o andar, né, da carruagem em relação a uma proposta, a proposta de reforma tributária que está na Câmara, né? Qual a expectativa? Ela deve sair antes da reforma tributária, é o que está aparecendo, enfim, tem alguns pontos aí que dá para esclarecer sobre essa proposta de reforma tributária?
Vamos lá. O que acontece? Atualmente, nós temos uma reforma tributária em encaminhamento avançado, que é a do deputado Baleia Rossi, né?
Baleia Rossi.
Mas, assim, algumas observações temos que fazer. Primeiro, a discussão do Baleia Rossi é mais extensa, envolve ICMS, envolve tributos municipais. Ou seja, para trabalhar aquela alteração da forma como se apresenta em 10 anos, considerando que em 10 anos as coisas vão ser controladas, vão ser razoáveis, com uma perspectiva estável, e a gente sabe que 10 anos, um mês, muita coisa muda, imagina em 10 anos, e a quantidade de tributos que ele aborda, na verdade, fala de uma reformulação do nossa forma federativa de repartição de receitas. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, eu acho que é um pouco complicado de passar algo que precisa de uma alteração muito maior dentro da própria estrutura do que seja o Estado. Já a proposta que é apresentada pelo Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, que ainda não foi apresentada, mas a gente consegue pensar de alguns discursos dele, se pretende trabalhar apenas os tributos federais, uma unificação. Então, isso ficaria na responsabilidade exatamente a nível nacional, uhum. A União, na verdade. Então, pelo que parece, eu estou aqui supondo, porque não vi, ninguém viu, só sabe das conversas soltas, né? O que se observa é que a apresentação da reforma tributária que o ministro Paulo Guedes apresenta, ela, em tese, é mais fácil de ser aprovada do que a do Baleia Rossi, porque a do Baleia Rossi pressupõe a necessidade de uma revisão de todo o pacto federativo.
Uma coisa muito mais aprofundada.
Muito mais o debate. Como você vai discutir com um estado como São Paulo, que remete dinheiro para todo o país, que ele não vai mais receber tributo? Porque pela do Baleia Rossi, a tributação ela acaba incidindo no consumo, ou seja, um estado igual ao do Maranhão, que pouco produz, recebe o recurso da tributação. O estado de São Paulo, que produz mais, não pagaria tanto tributo. Aí você poderia falar, poxa, mas isso não seria bom? É, isso é bom para a sociedade, mas tem um outro lado, o governo vai ter recurso também. Porque se o governo não consegue arrecadar, ele não vai ter como ter recursos para gastar.
Vai ter uma fuga, então, desses recursos.
Então, é uma briga grande.
Desses impostos.
Exato. Vai ter uma briga grande. Isso aí, por isso que eu acho que é uma discussão que precisa de um amadurecimento muito grande. E eu também não acredito que essa reforma venha acontecer de forma tão célere, diferente da reforma da Previdência.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor e advogado Fabiano Lopes. Ele fala sobre a segunda edição do ciclo de estudos tributários que acontece nesta terça-feira no SEBRAE Jaracati a partir de 14h. Bem, vamos agora falar sobre essa questão das startups, né? Como essas discussões que vão acontecer na tarde desta terça-feira podem trazer aí iluminações em relação às startups.
O termo startup está sendo muito utilizado hoje, na verdade, em decorrência da grande revolução tecnológica que estamos vivendo. E, junto disso, surgem uma série de elementos que são riscos para quem entra nesse empreendimento. Ainda mais no Brasil, um país em que a gente tem um nível de burocracia extremo, diferenciado.
Né? Extremo,
diferenciado. Onde a falha em determinadas classificações ou em determinados tipos de operações te gera uma obrigação, seja trabalhista, seja tributária, seja cível, a possibilidade de você pagar uma indenização. Ou seja, um exemplo, no Brasil existe a impossibilidade de ter uma sociedade entre capital e trabalho. Antigamente, antes do Código Civil de 2002, era possível. Por exemplo, eu só tenho as minhas habilidades como programador e tu, Adalberto, é um sujeito que tem capacidade comercial e recurso para montar o laboratório para a gente trabalhar. Então, a gente entra uma sociedade capital-trabalho. Isso seria antes de 2002. A partir do Código Civil de 2002, esse tipo de sociedade não é possível mais. Ou seja, só é possível sociedade que haja capital. Tem que ter um capital social, recurso. Você quiser montar um negócio no Brasil, tem que ter uma série de licenças. Imagina um sujeito que só tem um computador, no caso aqui de uma startup. Está no
que
computador.
Tem uma ideia boa,
mas ele tem um computador e ele tem um monte de burocracia que ele tem que brigar. A MP 881/2019, que é a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, está em votação, eu tenho fé que ela irá ser aprovada, apesar de muitas pessoas ficarem reclamando. Lembremos, existe um lobby muito grande das pessoas que controlam a concessão de licenças. Quando você diz, você não precisa mais de licença para trabalhar, você tira o intermediário que atrapalha.
Sem dúvida.
E aquela pessoa, ela
tem interesses. Vai jogar pesado para que não aprove. Né?
Que não aprove. Então, essa é uma MP que ela revoluciona. Uhum. Para o pessoal que trabalha na área de startups, é muito importante, é minha opinião. E nós iremos tratar desse tema e de outros, como, por exemplo, o contrato de vesting, que é o foco maior da nossa conversa no encontro de amanhã.
Que é o contrato de?
Vesting.
Esclareçamos aí. Vamos esclarecer.
Veste não tem uma tradução assim para o português. É como se vestir. Você trabalha. Essa relação que eu coloquei ainda há pouco. Olha, eu vou te vestir com uma quantidade X de ações desde que você passe um período trabalhando comigo, que é o que a gente chama de cliff. É o período, período de vesting seria isso. O que é o contrato de vesting? Não posso nem dizer isso, que é um contrato de opção de compra de ações. Você trabalha, opta ou não por adquirir ações da empresa. Aí tem que observar alguns detalhes. A Receita, ela entende que se você não comprar nenhum pedaço, nenhuma cota ou uma quantidade X de cota mínima, é considerado como remuneração. Então, tem um reflexo tributário diferente de você ter adquirido. É essa a nossa conversa.
São as deduções em cima desses
processos. É uma série de operações. É isso que eu estou falando. Às vezes, por uma simples bobagem, que você vai falar, poxa, se eu soubesse, não tinha feito assim, tinha feito daquela outra forma. A nossa conversa vai ser nessa linha, de pegar uma infinidade de coisas. Então, a gente pensou, ó, vamos trabalhar com um ponto, que já abre um guarda-chuva imenso, uhum. E no decorrer da nossa conversa, abrindo as perguntas, os questionamentos, a gente vai ajustando.
Caso a caso, né?
A gente vai ajustando lá, conforme sinta a plateia.
Maravilha. Quem pode participar?
Qualquer pessoa.
Independente é aberto, de ser aqui da UF,
essa é uma ação de extensão nossa da universidade, é o retorno, né, do ciclo ensino, pesquisa e extensão. O nosso núcleo de estudos, ele se encontra quinzenalmente, então estamos estudando e desenvolvendo material sobre o assunto. Da produção desse material se realiza eventos. Esse evento, novamente, é um evento gratuito. A ideia é que esses eventos sejam sempre abertos e pedimos até o apoio da sociedade para nos ajudar a fazer com que esse evento ele cresça a cada vez mais de forma voluntária. Ninguém quer nada forçado. A gente quer, na verdade, é apoio voluntário. O outro tópico também a gente tem, que é o tema sobre a crise econômica e os crimes contra a ordem tributária. Nessa palestra, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o professor Roberto Veloso, que é o nosso coordenador do mestrado do curso de Direito aqui da UFMA. Ele é autor do livro de Crimes Tributários, uma obra maravilhosa, recomendo a todos, da editora Cartier-Latam. E ele vai, com a experiência que ele tem como magistrado, atuando na vara, tratando exatamente sobre crimes tributários, puxar puxar a plateia para ouvir, para perceber certos aspectos que para aquela pessoa menos desavisada pode acabar caindo em armadilhas. Vai tratar sobre os crimes contra a ordem tributária nessa ótica, olhando o que a crise econômica ela pode acabar gerando algum tipo de encaminhamento inadequado e o sujeito que está de boa fé acabar se vendo ali...
Numa armadilha
sem necessidade.
Maravilha. Bem, então, nessa terça-feira acontece o evento a partir de 14h lá no Jaracati, no Sebrae Jaracati, melhor dizendo. Então, inscrição gratuita,
gratuita.
Pode fazer lá na hora?
Pode ser feito na hora, mas no site da Universidade Federal tem o banner onde você clica, vai chegar ao local onde faz a inscrição eletrônica. É simples, é rápido, não tem nenhuma burocracia. A gente trabalha para não ter burocracia, para a coisa acontecer.
Verdade. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor e advogado Fabiano Lopes. Ele falou sobre a segunda edição do Ciclo de Estudos Tributários, evento que acontece nesta terça-feira, a partir de 14h, lá no Sebrae Jaracati. A gente agradece a sua presença, esclarecimentos, considerações e um convite também. Fica à vontade.
Eu quero aproveitar aqui nessas minhas últimas palavras. Primeiro, agradecer à Rádio Universidade por ter dado essa oportunidade para conversar sobre o evento. E agradecer o Sebrae Maranhão na pessoa do superintendente Albertino Leal, que cedeu de forma muito de bom grado o ambiente do Sebrae, dando todo o apoio e, na verdade, até incentivando que a gente viesse a fazer esse evento lá. o foco voltado das startups, como o mesmo dos crimes contra a ordem tributária, ele alcança toda a sociedade, em especial o pequeno, o microempresário que está entrando no mercado, o microempreendedor individual que está ali começando apenas com seu pequeno computador, apenas com a sua pequena sala, querendo crescer e preocupado em de repente estar argolado com um problema que ele não procurou, mas simplesmente caiu na armadilha. Por isso, agradeço muito ao Sebrae Maranhão pela oportunidade de ceder o auditório e na figura do Albertino Leal, que nos ajudou nesse ponto.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.